A Senado FM passa a apresentar Brasil 500 anos.
Olá. Depois que a armada de Pedro Álvares Cabral partiu do Brasil rumo à Índia, o Brasil passou a ser considerado por el rei Dom Manuel um entreposto de abastecimento de água de navios rumo ao Oriente, principalmente a Índia e a China. A coroa portuguesa não deu grande importância à nova terra durante 30 anos. Aqui era também um lugar rico na valiosa madeira chamada pau-brasil, que servia para construir frentes de navio e até violinos, da qual se extraía um corante para roupas e tecidos muito em moda na Europa. Como já vimos antes, a maior parte do território que viria a ser o Brasil pertencia a Portugal pelo Tratado de Tordesilhas, assinado entre Portugal e Espanha e reconhecido pelo Vaticano.
Mas em toda a primeira metade do século XVI, ou seja, de 1500 a 1550, os portugueses não são os únicos europeus por aqui. Apesar do Tratado de Tordesilhas, chegam às costas brasileiras para derrubar árvores de pau-brasil holandeses, franceses, espanhóis, dinamarqueses e ingleses. Portugal não teve interesse e nem gente suficiente para colonizar de fato o Brasil.
Portugal tinha pouco mais que 1 milhão de habitantes em 1500, uma população menor do que a de Brasília hoje. E quase a metade dessa gente vivia da navegação e comércio marítimo, ou então em feitorias em Cabo Verde, na África, e em Goa e Macau, na Ásia. Portugal nunca foi um país de tradição agrícola.
A economia portuguesa era então baseada em saques e no que tomava nas colônias e no comércio marítimo de ouro, marfim, especiarias e depois escravos arrancados da África. O historiador Marco Antônio Vila, da Universidade de São Carlos, explica que a prioridade de Portugal era o comércio com o Oriente.
Na Ásia, você tem civilizações milenares, né, muito mais antigas que Portugal, com desenvolvimento, inclusive, muito maior que Portugal em vários setores. Isso faz com que encontre Portugal, ao chegar lá, já uma economia com uma infraestrutura instalada, né, e com produtos que alcançavam alto preço na Europa. O mesmo não ocorria no Brasil, que era necessário, aqui no Brasil, não encontra as especiarias tal qual na Ásia. Então, era necessário o quê? Criar, desenvolver alguns produtos que alcançasse alto preço na Europa.
A extração de pau-brasil era feita pelos índios, que passaram, no entanto, a cobrar cada vez mais caro. No princípio, bastavam quinquilharias, facas, machados. Os índios eram fascinados com o metal, como já dissemos. Mas depois, passaram a cobrar também armas de fogo, pólvora.
Os marinheiros dos navios portugueses e franceses, principalmente, não conseguiam cortar e transportar árvores de até 20 metros de altura e de 1 a 2 metros de diâmetro.
Não interessava aos portugueses, como dissemos, ocupar aquela nova terra. E nem tinham gente disponível para isso. Os outros países europeus, litorâneos, que se fizeram ao mar, também não tinham muita gente. Tiveram a população devastada pela peste negra ou por conflitos, como a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra.
Portugueses e franceses que vinham buscar pau-brasil, de vez em quando se encontravam no litoral brasileiro e lutavam a tiros e espadas. Para se proteger uns dos outros, construíram pequenas fortalezas no litoral, que serviam também para armazenar e cortar a madeira trazida pelos índios.
A briga entre portugueses e franceses pela exploração do pau-brasil se estendeu aos índios. Cada grupo de europeus tinha seus aliados nativos, que se tornavam também inimigos entre si. As tribos passaram até a ceder inimigos índios capturados a portugueses e franceses, como escravos, em troca de machados, serras e armas de fogo.
Mas vamos voltar um pouco no tempo até logo depois da partida de Pedro Álvares Cabral rumo à Índia. No ano seguinte, 1501, Dom Manuel Venturoso enviou outra expedição à Índia. Eram 3 naus e uma caravela, todos sob o comando de João da Nova.
Dom Manuel não tinha ainda a menor ideia do que acontecera a Cabral depois que ele partiu do Brasil, porque ele não tinha ainda voltado a Portugal, mas já tinha recebido as notícias daqui pela pequena nau de Gaspar de Lemos, que Cabral enviou com as cartas, inclusive a de Caminha. João da Nova ia para a Índia, mas tinha ordens expressas de passar pelo Brasil para reabastecimento e reconhecimento.
João da Nova chegou ao Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, reabasteceu de água os navios e zarpou para a Índia. No dia 10 de maio de 1501, 2 meses depois de João da Nova, Dom Manuel preparou uma nova expedição. Esta, sim, tinha ordens para examinar com cuidado o Brasil, ver que tipo de lucro se podia tirar da nova terra.
A expedição, com 3 caravelas, tinha o comando de Gonçalo Coelho. Mas quem ficou famoso depois foi um outro aventureiro que ia a bordo, Américo Vespúcio. Nascido em Florença, Vespúcio tinha 45 anos e até o ano anterior trabalhava para os reis católicos da Espanha, Fernando e Isabel.
Culto de família rica e nobre em Florença, era amigo de Cristóvão Colombo e um dos organizadores da viagem da descoberta da América em 1492. Era um burocrata de profissão, mas já tinha estado na América em 1500, na tripulação do espanhol Alonso de Ojeda.
O historiador italiano Ricardo Fontana, um dos maiores especialistas em Américo Vespúcio, disse que o navegador florentino trabalhava também como representante comercial em Sevilha, na Espanha. Ele fornecia equipamento para expedições marítimas. Como tinha participado da organização da frota do amigo Cristóvão Colombo à América em 1492, ficou empolgado com o feito do amigo, que voltara vivo da descoberta de um novo continente. Resolveu ele mesmo, então, Américo Vespúcio, dedicar-se a estudos de cartografia, astronomia e navegação. Participou, então, da viagem de Alonso de Ojeda à América, em 1499. Ricardo Fontana garante que foi Américo Vespúcio que batizou a Venezuela, Pequena Veneza em espanhol. É que a costa da Venezuela lhe lembrou Veneza. O nome América seria uma homenagem a Américo Vespúcio, como veremos mais tarde. Vespúcio foi convidado por banqueiros florentinos que financiariam a viagem de Gonçalo Coelho e foi aceito na frota pelo rei Dom Manuel, como explica Ricardo Fontana.
Porque os interesses de Portugal naquela época eram totalmente restringidos à costa ocidental africana, Marrocos e a nova costa ocidental africana, e principalmente à Índia, à Ásia, e não a um novo mundo. Então deixaram na iniciativa privada o risco financeiro, técnico, de navios e de vidas humanas aos particulares. Isso é importante ressalvar.
O historiador Ricardo Fontana explica também que Portugal não aceitava facilmente em suas frotas estrangeiros do nível de Américo Vespúcio por temor de espionagem. A coroa portuguesa mantinha as descobertas no Atlântico como segredo de Estado, para evitar a concorrência de outros países. Assim, a pedido dos financiadores florentinos, Américo Vespúcio estava naquela frota portuguesa de 3 navios a caminho do Brasil. Em Cabo Verde, esta frota encontrou-se com parte dos navios de Pedro Álvares Cabral que voltavam da Índia. O encontro foi ao largo de Dakar, na África, no arquipélago de Cabo Verde, como explica Ricardo Fontana.
Toda a navegação portuguesa, saindo de Lisboa, parava no arquipélago de Cabo Verde para trocar as velas, para enfrentar os ventos do Oceano Atlântico. Então era uma parada prevista. Si fazia o abastecimento di água, di legna, di comida, a tripulação tinha descanso justamente para enfrentar o mar tenebroso. Então o interesse científico do Vespúcio logo apareceu quando eles viram, quando o Vespúcio viu chegar 2 naus inteiras da frota cabalina. Ele entrou a bordo dessas 2 naus e logo procurou o piloto e o timoneiro.
Ricardo Fontana disse ainda que das conversas ficou claro ao Vespúcio que Cabral estivera em um novo mundo. Foram 13 dias de convívio entre as tripulações dos navios portugueses, os que iam e os que voltavam. Este encontro é descrito pelo historiador cearense Capistrano de Abreu, em seu livro Descobrimento do Brasil pelos Portugueses, editado em 1900. Ali, Capistrano explica que foi depois deste encontro que Américo Vespúcio criou a expressão Novo Mundo para as Américas do Norte, Central e do Sul. Vamos agora à descrição dos navios de Cabral por Américo Vespúcio, em carta ao amigo Lourenço Pier Francesco de Médici.
A sobredita armada retorna a Portugal. E neste retorno sobram apenas 8 navios, perdendo-se um carregado com muitas riquezas, o qual, segundo dizem, valia 100 mil ducados. As outras 5 perderam-se da nau capitânia por causa do temporal, uma das quais chegou hoje aqui, como há pouco referi. Aquilo que os navios transportam é o seguinte: vêm carregados com enorme quantidade de canela, gengibre verde e seco, muita pimenta, cravo, noz moscada, maissis, musgo, algália, estoraque, benjoim, porcelanas, cássia, mastique, incenso, mirra, sândalo vermelho e branco, madeira de aloés, cânfora, ambar, bambu, muita laca, anil, tuzia, ópio, aloé, fólio e muitas outras drogas que seria longo relatar. Vi ainda muitos diamantes, rubis e pérolas.
Com as informações que ele próprio, Américo Vespúcio, já tinha, somadas às que obteve dos outros navegadores, ele concluiu que Portugal e Espanha tinham descoberto um novo e enorme continente. Não se tratava, portanto, nem do Oriente, nem de ilhas isoladas.
Ao contrário de Pinzon e Cabral, Gonçalo Coelho e Américo Vespúcio tiveram problemas para chegar ao Brasil. Primeiro foram calmarias que os detiveram por quase 2 meses. Depois, uma terrível tempestade que durou mais de 10 dias, quase põe a pique seus 3 navios.
Gonçalo Coelho e Américo Vespúcio levaram 67 dias para fazer um trajeto que custou apenas 13 dias a Vicente Pinzon, das ilhas de Cabo Verde ao Nordeste brasileiro. A frota chegou ao Rio Grande do Norte em 17 de agosto de 1501.
No primeiro dia, não viram ninguém na praia. Na manhã seguinte, enquanto se abasteciam de água e de lenha, apareceram os primeiros nativos. Eram os mesmos potiguares que atacaram Vicente Pinzon 1 ano antes. Estavam desconfiados. Não se aproximaram nem quando os portugueses ofereceram os tradicionais presentes: espelhos, quinquilharias.
No terceiro dia, 2 marinheiros foram escalados para avançar mais em terra e tentar negociar com os nativos. O comandante Gonçalo Coelho esperaria o retorno deles por 5 dias. Os homens se prepararam com comida e água e, pela praia, entraram na Mata Atlântica em busca dos índios.
Depois de 7 dias, sem qualquer notícia dos 2 marujos, uma surpresa para os portugueses. Um grande grupo de mulheres índias ocupou a praia. Lá do seu navio, Gonçalo Coelho enviou à terra 2 botes com marinheiros e grumetes.
O primeiro jovem que desceu do barco foi cercado pelas mulheres, que o apalparam curiosas, em meio a um grande falatório. De repente, uma das mulheres aproximou-se com o tacape e golpeou o jovem português na nuca.
Pelos pés, as outras mulheres arrastaram o grumete pela areia, em direção ao monte próximo. Nós vamos deixar uma testemunha da cena, o próprio Américo Vespúcio, contar o resto, em uma de suas cartas, escrita 3 anos depois.
Os homens que estavam escondidos se precipitaram para a praia, armados de arcos, crivando-nos de setas, pondo em confusão a nossa gente, que estava com os batéis encalhados na areia. Ninguém conseguiu usar as armas, devido às flechas que choviam sobre os barcos. Disparamos 4 tiros de bombardas que não acertaram, mas o estrondo fez todos fugirem para o monte. Lá no monte, as mulheres despedaçavam o pristão. E enquanto assavam numa grande fogueira, mostravam seus membros decepados, devorando-os. Enquanto os homens faziam sinais, dando a entender que tinham morto e devorado outros 2 cristãos.
Em Portugal, Gonçalo Coelho e Américo Vespúcio informaram ao rei que a nova terra não tinha nada de valioso a ser explorado. Nem civilizações dignas do nome, nem ouro ou prata, nem especiarias. Só o pau-brasil.
Mesmo valioso, o pau-brasil valia menos do que as especiarias do Oriente. E menos, claro, do que as sedas, diamantes, rubis e porcelanas que vinham de lá. Dom Manuel achou uma saída para explorar o novo território sem muitas despesas. Em 1502, arrendou a costa brasileira a ricos comerciantes portugueses.
Isso já tinha sido feito na África e tinha dado certo. O consórcio de comerciantes era liderado por Fernando de Noronha, um cristão novo, ou seja, um judeu convertido e de origem espanhola. Eles eram obrigados a enviar ao Brasil 6 navios por ano e explorar anualmente 1.800 quilômetros de costa.
Tinham que construir fortes ao longo da costa e mantê-los por 3 anos contra invasões de corsários estrangeiros. No primeiro ano, nada pagariam a el-rei. No segundo ano, pagariam 1/6 do valor da mercadoria. E no terceiro, 1/4, além da obrigação de levar escravos a Portugal.
O contrato era por 10 anos e Fernando de Noronha e seus sócios transportariam 1.200 toneladas anuais de pau-brasil para a Europa. A mercadoria seria vendida com grande lucro em vários países.
Em 1504, Fernando de Noronha se tornou donatário da ilha, que hoje leva seu nome. Na época, chamava-se Ilha da Quaresma, depois Ilha de São Lourenço. Pertenceu aos descendentes de Fernando de Noronha até quase o fim do século XVII.
Milionário para os padrões da época, Fernando de Noronha nunca esteve no Brasil. De Lisboa e de Londres, por um certo período, ele controlava todo o lucrativo negócio de madeira.
Em 1504, circulou pela Europa com grande sucesso o livro Mundos Novos, autor Américo Vespúcio. Traduzido para praticamente todos os idiomas europeus, Mundos Novos descrevia em detalhes as descobertas de portugueses e espanhóis e a vida dos nativos daquela nova terra, inclusive sexual, alimentar e o hábito do canibalismo ritual. Foi um sucesso, um grande best-seller em toda a Europa, a consagração da expressão Novo Mundo para as Américas.
Só que alguns historiadores garantem que era uma grosseira fraude baseada numa das cartas que Américo Vespúcio escrevera ao seu amigo e antigo patrão Lorenzo de Médicis, de Florença.
A costa brasileira cada vez mais assediada por corsários de vários países, principalmente da França, Portugal resolveu enviar expedições guarda-costas. Cristóvão Jacques chefiou 3, em 1516, 1521 e 1526. O objetivo era afugentar os franceses à força, mas o litoral era muito extenso.
Cristóvão Jacques era filho de espanhóis e, como paga pela sua missão de proteger a costa, ganhou uma concessão de Dom Manuel para ele mesmo explorar e vender pau-brasil na Europa, pagando uma alta comissão à coroa portuguesa, claro.
O rei da França, François I, ou Francisco I, não aceitava o Tratado de Tordesilhas. Para ele, isso aqui era uma terra de ninguém, que podia ser pilhada à vontade.
Ficou famosa uma frase atribuída a Francisco I de França em resposta ao rei de Portugal, Dom João III, o Piedoso. Não conheço o testamento de Adão e Eva que permite ao Papa considerar Portugal e Espanha donos das terras a oeste.
Dom João III substituiu o pai, Dom Manuel Venturoso, que morreu em 1521. E percebeu que teria que colonizar a nova terra, porque o comércio com o Oriente e com as Índias estava em crise. A concorrência de espanhóis, holandeses e ingleses era muito grande. Além disso, a presença estrangeira na costa brasileira era cada vez mais intensa.
Uma das mais importantes feitorias instaladas no Brasil foi por Américo Vespúcio, em 1504, em Cabo Frio. Vespúcio entrou com seus navios nos lagos fluminenses e montou o forte em que armazenaria e cortaria pau-brasil para enviar a Portugal. Ficou ali alguns meses. logo depois da partida dele com o primeiro grande carregamento de pau-brasil, a feitoria foi atacada e destruída pelos antes tão gentis índios tupiniquins. Os portugueses foram devorados em rituais antropofágicos. Vespúcio, portanto, escapou por pouco. Mas Portugal não tinha mesmo como ocupar o Brasil. Era preciso muita gente para todo aquele vasto litoral. A saída foi adotar um sistema que já tinha dado certo nos Açores, as capitanias hereditárias, que seriam distribuídas entre nobres portugueses.
É, mas sobre isso vamos falar no próximo programa. Enquanto Portugal e Espanha sofriam sob a Inquisição da Igreja Católica, o Renascimento continuava florescendo no resto da Europa.
Brasil 500 anos é uma produção da equipe da Rádio Senado FM. Participou deste programa Pasquale Matáfora, como Américo Vespúcio. Tchau.
Senado FM apresentou Brasil 500. A Senado FM apresentou Brasil 500 anos.